Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus, amém? Muito bom sermos igreja. Ontem estava ministrando aulas num curso que tem aqui em São Paulo, chamado PAT, e as pessoas que me encontram ali, que me conhecem e que há um tempo não me veem, eles sempre perguntam para mim, como é que está a igreja, pastor Darcy? E eu tenho uma grande alegria e um grande prazer de dizer que nós, como Igreja Batista de Vila Mariana, estamos muito bem, gozando da graça do Senhor, nos tornando dia a dia uma igreja mais crescida, maior, na graça, no conhecimento do Senhor. E isso é muito bom poder expressar as pessoas que nos conhecem, que acompanham o nosso ministério como Igreja Batista de Vila Mariana, que sou eu, vocês, todos nós, a poder falar que a nossa igreja está indo muito bem, muito bem. E eu agradeço a Deus a cada dia pelo privilégio, pelo prazer de ser Igreja Batista de Vila Mariana. E isso é muito bom. E eu também agradeço a Deus pelo privilégio que eu tenho de muitas vezes encontrar parte desse rebanho durante a semana em visitas que eu tenho o privilégio de fazer com a Denise e poder ouvir, poder desfrutar e usufruir do que é o coração da Igreja Batista de Vila Mariana. E essa semana, eu e Denise tivemos o privilégio de fazer duas visitas, fizemos outras visitas, todas elas muito, muito impactantes, mas duas visitas a duas irmãs da nossa igreja, que, como eu, sofrem muito com artrose, mas muito. As dores, e eu estou entendendo porque Deus me deu artrose, para eu poder entender as dores das minhas ovelhas, essa que é a verdade. Porque quando a gente conversa sobre dor na virilha, dor no joelho, dor no fêmur, dor que irradia daqui de cima até lá o dedão do pé, os remédios que a gente toma, a gente conversa sobre as composições químicas do... Eu sei tudo já, tudo. Estou preparado para conversar sobre artrose com as ovelhas da Igreja Batista de Vila Maria. Aliás, estou propondo, precisa alguém se... a pronunciar como presidente da AAA, Associação dos Artroses Anônimos aqui da Vila Mariana. Mas eu tive o privilégio de visitar a Dona Lourdes Trevisan. Dona Lourdes já chegou? Está aí a Dona Lourdes já? Bom, alguém deve estar trazendo a Dona Lourdes Trevisan. E a Dona Cida, que já está aqui conosco. A Dona Cida Medeiros, esposa do Joaquim, não é? Vó do Leozinho, desse neto pequenininho que ela tem. Fica de pé aí, Leozinho, para todo mundo ver o seu tamanhozinho. Olha o vô, Joaquim, e o Leozinho. Esse é o netinho da Dona Cida, não é? Que é filho do Nena e da Eliane. Mas o que impactou na visita para nós? Foi o amor que nós, eu e Denise, vimos, presenciamos, desfrutamos dessas irmãs, dessas famílias, pela Igreja Batista de Vila Mariana. Na quarta-feira estive na casa da Dona Lourdes Trevisan, ela vai chegar já já, tem algum diácono pegando ela lá. Ela faz tempo que não vem na igreja. Quando eu disse, quanto tempo faz que a senhora não vai na igreja, ela não soube nem precisar. Eu falei, a senhora gostaria de ir na igreja? E ela começou a chorar muito. E eu disse para ela, junto com a Denise, a senhora gostaria de ir na igreja tomar ceia? E ela continuou chorando. E eu disse, pois domingo que vem a senhora vai para a igreja, vai assistir o culto conosco, prestar culto de ações de graça a Deus e vai participar da ceia. Estou aguardando a Dona Lourdes chegar, eu sei que tem um diácono lá pegando ela. E isso me impactou muito a vida da Denise. Pessoas que estão chorando porque não conseguem chegar na igreja, não porque trocaram a igreja por alguma outra tarefa ou outro a fazer, mas porque não podem. Não estão habilitadas a chegar na igreja por causa das dores, das dificuldades. E para complicar ainda mais a história da dona Lourdes, ela tinha um carro que poderia ser usado para vir para a igreja, mas foi roubado. E esse choro, essa comoção pela falta da igreja, mostra-nos quem é a Igreja Batista de Vila Mariana. E dá a mim, a Denise, um maior ainda respeito que nós temos pelas ovelhas da Igreja Batista de Vila Mariana. Mas isso já foi o impacto da quarta-feira. Aí na quinta-feira tivemos o privilégio de visitar a irmã Cida, o irmão Joaquim, também sofrendo com muitas dores da artrose. A gente sofre, a gente tem dor, a gente tem que tomar remédio forte para aguentar. Dói a virilha, dói o joelho. Nesse momento que eu estou falando para vocês, está doendo o meu joelho aqui, está doendo a minha virilha. Ela está sentadinha ali. Se você perguntar, está doendo aí, dona Cida? Está doendo, querida? Está, não está? Tem dor. A gente, se você tem artrose, está doendo. Se eu falasse aqui, quem tem artrose, diga ai, porque está doendo. Muita gente ia aqui falar ai, 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 ai. Porque dói. Mas na quinta-feira também fomos impactados com as histórias, com o amor revelado da Cida, do Joaquim ali na casa deles, contando assim momentos marcantes da vida desse casal servindo ao Senhor na Igreja Batista de Vila Mariana. E uma frase que ouvimos, eu e Denise, da dona Cida ali, também nos impactou. Ela nem vai lembrar da frase, porque foi dita de uma maneira muito natural o que foi dito. Foi numa conversa assim, lúdica, a gente ri muito ali para disfarçar a dor, né, nas visitas. Mesmo com dor, a gente, no Espírito de Deus, consegue ter uma alegria fantástica. Mas uma frase que foi dita ali foi assim: ah, pastor, como eu queria poder ter de novo uma vida sem dor, poder andar, ficar em pé, para poder servir de novo ao Senhor ali na Igreja Batista de Vila Mariana. E ela vai fazer isso. Nós falamos, a senhora vai fazer isso, porque ela vai ser operada aí logo, logo. Vai poder sair da cadeira, não é? As dores vão ser diminuídas. E nós vamos ver dona Cida, Joaquim de novo, servindo. Não com tanta com tanta força como no passado, porque a gente vai ficando mais experiente, a gente tem que diminuir sim as nossas atividades. Ontem estava conversando com o pastor Jairo Cáceres e nós estávamos comentando o que a gente fazia quando o filho dele, né, quando tínhamos a idade do filho dele, do Davi Cáceres, e que a gente não aguenta mais, porque a gente vai ficando mais experiente e a gente vai diminuindo um pouco, não é, a aceleração da nossa vida e usando o tempo com muito mais qualidade. Mas essas duas visitas impactaram nossa vida. E no mês de aniversário da Igreja Batista de Vila Mariana, são vidas como essas e as suas vidas que nos fazem sentir uma grande alegria e um grande prazer de ser Igreja Batista de Vila Mariana. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta dos Hebreus. Quase que eu falo de Paulo aos Hebreus aqui, mas não é do Paulo, não. Mas a carta aos Hebreus, abre aí comigo, capítulo 10. E eu quero trazer à memória algumas verdades que motivam, que animam o nosso coração com respeito a ser igreja. E eu estou chamando essa mensagem hoje de motive sua família a amar a igreja de Cristo. Eu, como pai, como marido, tenho que motivar a minha esposa e os meus filhos a amarem a Igreja de Cristo. Você, como mulher, esposa, mãe, tem que motivar os seus filhos a amarem a Igreja de Cristo. Vocês, como filhos, homens e mulheres, devem motivar os seus pais, homens e suas mães, mulheres, não é? A amarem a Igreja de Cristo. Nós, avós, vocês, avós, devem motivar os seus netos a amarem a Igreja de Cristo. o vocês netos devem motivar os seus avós a amarem a igreja de Cristo. E Léo, eu quero dizer que você está de parabéns de estar do lado da sua avó e do seu avô aí no culto. Fiquei muito feliz de ver você aí. Porque para nós adolescentes e jovens, para nós não, quando a gente era jovem adolescente, não é? Sentar com a galera é muito mais gostoso na igreja, não é verdade? Mas quando um adolescente senta do lado da avó, assim, do vô, é porque ele está demonstrando a honra, a dignidade que o vô e a avó têm para a vida dele como neto. Parabéns, Léo. Estou feliz de ver você aí do lado da sua avó, do seu avô e do seu pai e da sua mãe. Nós precisamos nos motivar como família a amar a igreja de Cristo. Porque não tem melhor lugar para estarmos do que a igreja. Por mais dificuldade que ela esteja enfrentando a igreja, por maior que sejam os problemas que essa igreja esteja enfrentando, que não é o nosso caso, não é o caso da Igreja Batista de Vila Mariana, ainda assim, é o melhor lugar para estarmos como família. Os pagãos estão descobrindo isso, os pagãos. Pagãos estão escrevendo, pagãos estão dizendo, pagãos estão falando a todo tempo. É importante nós termos uma vida de comunhão, uma vida de contato, muitas vezes é a palavra que eles usam, uma vida com Deus. E existe um homem, já tenho dito isso para vocês aqui, que não é um homem que conhece a Deus como seu único e suficiente Salvador, como Redentor da sua vida. É um pagão. Tem a sua religiosidade, sim, mas não é a religiosidade bíblica, não é o cristianismo bíblico. Mas ele solta algo muito interessante. Se você não quer buscar o seu filho na cadeia, leve-o à igreja. Isso é dito por um pagão, um médico psiquiatra que tem se sobressaído por causa da terapia familiar que ele pratica no mundo da psiquiatria, chamado Sam Tiba. E ele diz exatamente isso. Ele é um homem religioso, sim. Ele frequenta uma religião, mas não é a religião bíblica. E ele tem a percepção mesmo distante de todo o conhecimento que Jesus, a sabedoria de Deus, nos dá, de que o melhor lugar para se estar é a igreja. Por isso ele diz: se você não quer ir buscar o seu filho na cadeia, leve-o à igreja. E diante disso, nós como crentes precisamos responder algumas perguntas. Qual é o valor que a minha subsistência como igreja, em comunhão com a igreja, ou seja, a minha reunião dominical, semanal, na igreja como família, qual é o valor que isso tem para nós, como pais, filhos, netos e avós? Se pudéssemos determinar um valor em real, ou um valor em uma escala de nivelação de 0 a 10, qual é o valor que nós poderíamos dar para nós com relação à minha vida na igreja? E é fato que o que o Senhor diz está acontecendo. O amor está se esfriando de muitos. E a negociação e a negligência da vida como igreja é sem precedente na história da Igreja de Cristo, nos nossos dias. Sem precedente histórico. Nunca a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi ou fora tão negligente, tão distante do Senhor como tem sido nos últimos tempos. Nos últimos tempos. E isso é algo que precisa ser levado em conta por nós, precisa ser levado em conta pela nossa família. Qual é o valor que nós damos para a nossa vida como igreja? Por que que viemos à igreja hoje de manhã? Essa é uma resposta que nós precisamos dar. Por que que eu e você levantamos de manhã, e alguns de nós têm que levantar muito cedo no domingo para chegar aqui na hora do culto? Se tem filho pequeno, muito cedo, porque vai levantar a meninada, eles demoram. Se tem filho adolescente, muito cedo também, porque eles crescem e continuam dando dificuldade para acordar. Não é? Quando é pequeno ainda a gente pega, dá para manipular. Quando é adolescente de 1,84m, com tantos quilos tem ele, um dos meus filhos, não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas é um menino da família. Como é que você consegue manipular um camarada daquele tamanho? Não tem jeito. Não dá nem para tirar da cama, porque ele é tão assim forte que a gente não consegue rolar ele para fora da cama. Então tem que ficar lá acordando até que ele decide a levantar. Isso demora, gente. Então tem que levantar cedinho, não é verdade? Então, a que hora levantamos hoje? 6:30 da manhã? 7 num domingo? Em que num solzão desse poderíamos estar lá, sei lá onde, na praia, em Guarujá, tomando água de coco e comendo camarãozinho frito na beira da praia, fazendo castelinho de areia, ouvindo o som da água do mar, tomando um sol para pegar um bronze, e você veio à igreja. O que que nos fez vir para a igreja hoje? Acordar cedo desse jeito? Chegar aqui? Nós precisamos responder isso. E lógico, todos vocês ganham o meu respeito diante de um domingão desse estarem aqui agora comigo, prestando um culto de ações de graças ao Senhor nosso Deus. Mas nós precisamos fazer essas perguntas e respondê-las à luz das Sagradas Escrituras. Agora vamos olhar então para alguns conselhos que Deus nos dá, que nos ajudam a responder isso. Qual é o valor que a igreja tem para mim? Por que é que eu venho à igreja e motivo a minha família a estar na igreja? Então, o primeiro conselho, aí a primeira direção, orientação bíblica está em Hebreus 10:25. Hebreus 10:25 está num contexto muito lindo de privilégio que nós temos como igreja. Um privilégio que é dado a mim e a você. Um pouquinho mais aí para frente, no mês de novembro e dezembro, nós vamos ter aulas de escola bíblica dominical juntos aqui na igreja, para olharmos para a teologia brasileira dos nossos dias. E há um segmento religioso nos nossos dias que está retroagindo ao Velho Testamento. Tem até o templo lá, construído com a aparência do templo de Herodes. Há uma desconexão aí entre templo de Salomão, templo de Herodes. Há uma confusão aí que eu vou dirimir e diminuir aí para vocês nos dias dessas aulas. Mas o camarada está voltando aos rudimentos, como diz Hebreus 6, se você deixa o dedo aí em 10, e você vai em Hebreus 6, e o autor de Hebreus diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras, de fé em Deus, ensinos de batismo e de imposição de mãos, ressurreição dos mortos, tal. O autor de Hebreus está falando: eu não vou citar as bases do cristianismo, quanto muito menos os rudimentos do judaísmo. A carta aos Hebreus é uma carta para mostrar aos crentes hebreus que acabou essa fase de sumo sacerdote, de sacerdote, de holocausto. Terminou tudo isso. Todos nós hoje somos sacerdotes. A diferença de um pastor para um membro da igreja que não é pastor é só a tarefa na igreja local. Só isso. Assim como eu posso orar a Deus e falar com Ele diretamente porque o véu se rasgou de cima a baixo, você também pode fazer isso. Assim como eu estou aqui com vocês cantando e oferecendo um sacrifício de louvor, como está em Hebreus capítulo 13, você também está oferecendo. assim como estamos na presença de Deus. Apocalipse capítulo 2 diz que Jesus está passeando, andando em nosso meio. Você também está usufruindo disso. Não há uma separação como havia no templo, como havia no tabernáculo, quando o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos e usufruir daquela presença gloriosa de Deus que vinha sobre o tabernáculo. A coisa era tão particular e tão fechada e privada que esse homem tinha que entrar com uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele morresse lá dentro do Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá, tinham que puxar esse sumo sacerdote pela corda. Que se pisasse lá enquanto a glória de Deus estivesse no Santo dos Santos, ele era fulminado. Dona Lourdes, que alegria ter a senhora aqui. Estou muito feliz da senhora e a Fátima estarem aqui. Acabei de falar da senhora, dar um testemunho muito lindo, viu? Sobre sua vida. A senhora é muito bem-vinda hoje de manhã conosco. E vamos tomar a ceia juntos hoje, viu, Dona Lourdes? Deus abençoe sua vida, viu? Estou muito feliz de ter a senhora aqui. Tá bom? Então, estamos voltando, as pessoas estão voltando a esse rudimento, a essa situação. Isso não existe mais. Eu e você somos sacerdotes. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos sacerdotes reais. Isso está em Apocalipse capítulo 1. Somos sacerdotes em Cristo Jesus. Eu e você podemos oferecer... Podemos viver de forma constante, diária, em adoração plena ao Senhor, oferecendo um sacrifício de louvor juntos como igreja aqui. Está em Hebreus 13. Podemos adorar ao Senhor na entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso é um sacrifício aprazível, que traz prazer, alegria ao coração de Deus. Isso está em Filipenses capítulo 4. Do momento em que eu canto, ouço a palavra... Comungo aqui juntos, nós estamos oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto lógico, racional, não em confusão, em falta de percepção da palavra. Está vendo só? E Hebreus trata de tudo isso, ele está dizendo, vocês têm um benefício como igreja. E quais são os benefícios? Olha o versículo 19 do capítulo 10. Veja só. Veja só o que diz o texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo aqui? E nós sabemos que o autor de Hebreus é inspirado pelo Espírito Santo. Então, sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? Tenham toda a liberdade. Tenham toda a garantia de que vocês são muito bem-vindos a entrar no Santo dos Santos. O que Deus está dizendo para mim e para você? Que nós, como igreja, temos a liberdade, somos muito bem-vindos ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tenho tido o privilégio de estudar a Bíblia com alguns homens aqui na igreja, e nós estamos estudando um livro chamado... Deus nos negócios. E o autor desse livro coloca uma frase muito interessante para nós no livro que vimos juntos. Ele diz que pelo fato do Espírito Santo habitar em mim e em você que já recebeu a Jesus Cristo como Salvador, todo o lugar aonde estamos é lugar santíssimo. Já parou para pensar nisso? Todo o lugar que estamos é lugar santíssimo, porque o Espírito Santo está dentro de mim. O seu trabalho é um lugar santíssimo. A sala da sua casa é um lugar santíssimo. A cozinha onde fazemos as nossas refeições, ou a sala de jantar, é um lugar santíssimo. Eu disse nessa reunião com os homens que o banheiro que usamos para a nossa higienização é um lugar santíssimo. Todo o lugar que nós estamos é um lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. E o autor de Hebreus está dizendo: e tendo pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Deus está nos convidando a nos aproximarmos, chegamos juntos, vimos juntinhos. E quando a gente é crente, como eu contei para vocês a história da dona Lourdes Trevisan, que está aqui com a gente agora de manhã, e ela chorou porque não tem vindo à igreja, e isso impacta o coração de um pastor e da esposa do pastor na visita. É isso, são pessoas salvas por Cristo Jesus, que por alguma razão estão impedidas em se aproximarem com sincero coração de um culto de ação de graças, e isso faz falta, tanta falta, que a gente chora por não estar junto. Isso é o que Hebreus está dizendo para mim e para você. Vocês todos, igreja de Cristo Jesus, vocês têm um privilégio. E eu os convido, diz Deus para mim e para você, aproximem-se com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Deus está dizendo: eu quero vocês aqui, juntos como igreja, reunidos para usufruírem de todos esses benefícios, de todos esses prazeres, de todas essas alegrias, usufruírem da execução de todos esses sacrifícios de louvor, de oferta prazível ao Senhor, de uma vida santa, agradável, não é? A justa diante de Deus. Eu quero vocês aqui comigo, diz Deus a mim e a você, quando nós nos reunimos como igreja. E você que levantou de manhã para vir para a igreja hoje está agradando ao seu Deus, saiba disso. Eu e você que levantamos de manhã, deixamos todo e qualquer prazer de lado e a fazer de lado agora. Teremos outros horários do dia de domingo para prazeres. Não ficamos aqui o dia todo. Temos consciência, como pastores, que vocês, igreja do Senhor Jesus Cristo, precisam gastar tempo com família, precisam ter seu tempo de lazer. Por isso, não motivamos, não fazemos nada nessa igreja aos domingos, para que à tarde, o almoço, depois do almoço, você usufrua daquilo também que é princípio sabático: descanso e adoração a Deus. Então, se você vai comer uma macarronada com um frango assado e depois vai dormir à tarde, bom sono, babe bastante. Durma mesmo. Né? A gente vai assistir um filme, vá assistir um filme no cinema mesmo. Todo esse tempo que nós temos de intervalo entre as nossas prestações de culto a Deus é para serem usados, desfrutados e usufruídos para a nossa alegria, para o nosso prazer. Existe uma teologia do prazer e da alegria na Bíblia. Mas quando eu devo estar reunido como igreja, eu preciso lembrar que eu estou aqui para agradar a Deus e usufruir e desfrutar e experimentar todos esses benefícios em Cristo Jesus. E como é que termina essa perícope, esse parágrafo bíblico? Deus está dizendo: eu quero vocês próximos de mim, eu quero vocês desfrutando, experimentando todos esses benefícios que vocês têm na graça em Cristo Jesus, em serem sumos sacerdotes em Cristo Jesus, em serem convidados e serem bem-vindos ao Santo dos Santos, em se aproximarem com sincero coração, em plena certeza de fé. Aguardar firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Experimentarem essa fidelidade de Deus. Mas daí ele diz assim também: E quero que vocês saibam que eu uso a minha igreja a favor da minha igreja. O Senhor está dizendo assim: eu uso a vida da minha igreja a favor da vida da minha igreja. Como, Senhor? Olha o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sem saber, desconhecendo. Corro o risco de estar errado, mas o risco que eu corro de estar errado é 99,9%. Mas sem saber, Isami Tiba, ao dizer, não quer buscar o seu filho na cadeia, leve-o à igreja, ele está parafraseando versículo 24 de Hebreus 10. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Outro dia eu estava conversando com um coordenador de uma escola, e ele perguntou como que é o nosso colégio aqui, quais são as dificuldades disciplinares e tal, e eu estava falando para ele quais são os problemas que nós temos como colégio. Depois ele perguntou da nossa igreja. Quais são os problemas que vocês têm com jovens e adolescentes da igreja? Não sei porque eles sempre falam de jovens e adolescentes na igreja. Não pergunto das crianças, dos adultos, dos velhos. Sabe por quê? Porque é nessa fase que a gente está se aprimorando em convicções, em moral. E é nessa fase que as coisas ficam mais latentes. Porque o vigor físico, o vigor mental, o vigor cognitivo, comportamental, emocional, se você quiser, para ser mais científico, aflora nas nossas vidas. E eu sempre digo para eles, a nossa igreja, o nosso colégio, tem problemas tão pequenininhos, que é injusto a qualquer um de nós, pastores, reclamar, lamentar pelo Ministério Pastoral da Igreja Batista de Vila Mariana. Temos problemas, sim, claro que temos. Somos homens, sujeitos a mazelas, fraquezas, dificuldades da corrupção do homem. Mas por causa dessa estimulação ao amor e às boas obras que existe nesta igreja, que dói. Se perguntar para um jovem adolescente nosso, dói as pegadas do pastor Arthur? Dói, gente, dói. Olha lá, eles fazendo. Claro que dói. Doeu também as disciplinas dos meus pais. Lembra da vassourada, da cadeirada, da copada? Ai, se doeu. Doeu se você foi, como meu irmão, não é? Fruto de uma disciplina bíblica. Meus pais aprenderam e depois fizeram isso com meu irmão. Ele não tem nada desses sinais. Essa ilustração que cabe só a mim, é singular para mim, essa ilustração da vassourada, da cadeirada, assim por diante. Meu sobrinho estava conosco a semana passada, ele, conta aí, tio, algumas coisas da vida de vocês. E eles adoram, né? Os nossos filhos adoram ouvir o que a gente fazia na idade deles para os nossos pais, que são avós deles, né? Por que que isso acontece? Dói, mas funciona. Os nossos jovens e adolescentes são reconhecidos no mundo evangélico batista como gente séria com Deus. Saibam disso, pais. E às vezes em casa, a galera não é fácil, não é? Mas quando eles vão dormir na casa de algum amigo, você ouve os seus colegas aqui da igreja, os seus irmãos em Cristo, dizendo para você assim, parabéns pelos seus filhos, que bênção são os seus filhos. Você fala, não é possível, é outra pessoa que foi dormir lá. Não foi meu filho que dormiu na casa dessa gente. Não acredito. Tem pai fazendo assim comigo. A mesma coisa acontece conosco. Porque é na intimidade da família que eles se revelam, que eles podem ser o que são e aonde as correções existem. Quando eles saem, eles refletem o resultado da educação, do discipulado, do estímulo às boas obras e o amor que é dado dentro de casa, dentro da igreja. Aqui na igreja, a galera é o que é como Igreja Batista de Vila Mariana. E se você falar com o pastor Arthur, com o pastor Roni, que é o pastor do departamento infantil, que pega essa meninada nascendo e entrega na pré-adolescência, é a mesma coisa. Falar com o pastor Denis, que está com jovens casais, falar comigo com os casais terceira idade, e todo o andamento da igreja, temos sim. Mas aqui a gente é família, nossa casa. Mas quando a gente sai lá para fora e a gente se porta como deve, porque saiu um pouco mais da intimidade e reflete a nossa educação no Senhor e o nosso discipulado em Cristo, a nossa igreja, para a glória de Deus, não é para o meu orgulho e para o seu orgulho, porque se a gente parar de ouvir a palavra, nós vamos para o buraco junto. Nada disso é fruto meu e seu. Embora sejamos uma igreja séria, é fruto da ação de Deus em nossas vidas e da obediência que estamos dando ao Senhor. Estamos, de fato, agradando ao Senhor. Parabéns, Igreja Batista Vila Mariana. Parabéns. Mas não podemos deixar de nos estimularmos. Por isso Deus está dizendo, considerem-se. Considerem-se. Pensem, olhem um para o outro, porque eu uso a vida da minha igreja a favor da vida da minha igreja. Quantos de vocês poderiam levantar aqui agora e dar um testemunho de alguém que foi usado por Deus na sua vida aqui da igreja? Não é verdade? Muitos de nós. Poderíamos. Você pode, Lucas? Pode? Você está fazendo assim? Pode? Então você vai falar para nós quem é. O Lucas fez assim, ele vai contar para nós esse testemunho de quem, não é? Ah, Deus usou aqui da igreja para o bem dele, para estimular ao amor e as boas obras.
É uma pessoa que continua me ajudando muito na caminhada cristã, é o Alexandre Critelli, casado com a Simone, está lá atrás. E não só ele também, mas o André também me ajuda bastante. André, por favor, fica de pé também. Os dois, eles me ajudam muito na caminhada cristã, me ajudaram e continuam contribuindo muito para o meu crescimento espiritual.
Amém. Assim como o Lucas tem, existem muitas outras pessoas. A Débora está pedindo para falar, vou deixar ela falar, depois terminou, tá bom, gente? Que eu preciso continuar pregando. Senão a gente vai o dia inteiro aqui dando testemunho, a verdade é essa.
Eu também tenho um testemunho bem, bem rápido para contar, que eu fui muito estimulada ao amor e às boas obras aqui na igreja pela vida da Marina. Eu não sei nem onde ela está agora.
Você está aí, Marina?
Ela está aqui. Eu estive doente e durante 3 meses fiquei sem trabalhar. E ela, quase que diariamente, ligando para saber como eu estava, me levou na fisioterapia, fez comida para mim. Então, graças a Deus pela vida dela.
Está vendo só? Eu sei que muitos de vocês querem falar. Quem sabe um dia eu não prego e a gente vai dar testemunho aqui. Mas muitos de nós, como a Débora, como o Lucas, têm sido impactados pela vida de pessoas da igreja, que Deus tem usado para o meu bem, para o seu bem. Deus tem usado a vida de muitos de vocês, sem vocês saberem, com uma palavra, com um gesto, às vezes com uma libra, para falar profundamente ao coração da gente. Para alentar o coração do seu pastor, que muitas vezes estava a mazelas, a angústia enorme. E Deus usou a sua vida para me falar alguma coisa e simplesmente fazer uma diferença cabal na minha vida. Muitos de vocês. Eu não quero citar nomes porque eu teria que citar muitos nomes aqui. Mas algumas vezes, entrando aqui na terça-feira para fazer algum atendimento, vocês estão reunidos aqui como culto da família. E um dia, entrando aqui, uma irmã me chamou, eu fui, e ela disse, eu só chamei você aqui, pastor, para dizer que eu amo muito você, e que eu estou orando pelo Senhor. E ela mal sabia que aquele dia tinha sido uma manhã muito difícil. Muito difícil. Sabe o que Deus fez? Ele disse assim para mim: Darcy, anime o seu coração. Eu sei o que está acontecendo com você. E usou uma irmã da igreja. Está vendo só como o Senhor usa a vida da igreja na vida da igreja? E é muito bom. É muito bom rever pessoas que eram dessa igreja local, agora estão em outras. Estou vendo o Vitor e a Michelle aqui com a gente. Bem-vindos, Deus abençoe vocês. Isso é igreja. E o Senhor diz: eu quero que vocês se reúnam como igreja, porque é para se estimularem às boas obras e ao amor. E como é que a gente faz isso, Senhor? Está aí o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Deus está dizendo: lembrem-se, alertem-se. Vocês têm um privilégio como igreja de me adorarem no Santo dos Santos. Vocês são bem-vindos. Venham com intrepidez. Entrem com facilidade. Entrem como pessoas bem-vindas à minha presença. Usufruam de tudo que existe nesse Santo dos Santos, por meio de Cristo Jesus. Estimulem-se ao amor às boas obras. Agora, como a gente faz isso? Não vai ser lá em casa. Não vai ser lá em casa. Vai ser aqui. No relacionamento que temos, interpessoal. O mundo pagão também está descobrindo o perigo. Está descobrindo a aflição, a sequidão, a aridez do mundo tecnológico. Essa semana ouvi numa rádio uma cientista da área da psicologia dizendo, ela é uma educadora também, e ela dizendo qual é a percepção dela com respeito ao uso indevido do aparelho eletrônico na família. E ela estava clamando na rádio, suplicando na rádio, que as famílias desliguem os seus iPods, iPads, iPhones, iTudo, e se relacionem, olhe no olho do seu filho, pai e mãe, dizia essa mulher. Olhe nos olhos dos seus pais, filhos, e se relacionem interpessoalmente. Porque nós não temos ciência do que pode acontecer com a raça humana por causa dessa dependência tecnológica existente hoje nos nossos dias. Isso é o pagão falando. Isso é o pagão falando. O desespero é tão grande pela falta desse relacionamento interpessoal que os pagãos estão suplicando nas mídias para que os homens voltem a um relacionamento interpessoal, cara a cara, face a face, corpo a corpo. Não deixemos de congregar-nos. Essa palavra congregar é estar juntos. Quando é que a gente está junto, minha gente? Aqui em São Paulo, é aqui. Que um de vocês mora lá em Diadema, o outro lá em Arujá, o outro lá em Osasco, o outro lá na cidade Tiradentes. E nesse meio vai deixando a Igreja Batista de Vila Mariana o seu rebanho, até chegar na cidade Tiradentes. Ali em direção à zona leste da cidade, vai parando a Igreja Batista de Vila Mariana. Até chegar em Arujá, vai parando também a Igreja Batista de Vila Mariana, em Guarulhos e assim por diante. Até chegar, nós estamos espalhados por essa cidade aqui. E a gente só consegue estar junto quando a gente chega aqui como igreja local e se reúne aqui aos domingos, quando temos algum programa aqui na igreja. E para que fazemos isso? Por que que o Senhor está dizendo: não deixem de congregar-se? Então o pessoal fala: faltar na igreja é pecado? É. É. É pecado. A não ser que exista uma razão justa. Eu sei de gente que está me ouvindo agora pela internet, porque não pode estar aqui por uma série de fatores e razões. Deus te abençoe onde você estiver agora. Mas se pode estar aqui, deveria estar aqui, ter pessoa a pessoa, olho no olho, corpo no corpo. Porque isso é a palavra congregar. Mas por que é pecado? Porque é um imperativo aí, não deixemos de. Se é uma ordem, eu desobedeço, desobediência é pecado. Correto? Essa é a seriedade de Deus. Ele quer tanto que nós nos congreguemos que ele põe uma ordem e diz: há um costume de alguns, lá naquela época já, 1900 e trololó, anos atrás, já havia um costume de alguns que não se congregavam. Não façam isso, diz Deus. Antes, façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, quer ver que coisa interessante? Sabe o que significa a palavra admoestação? Chamar junto. Como é que eu posso chamar você junto se você não está aqui? Por telepatia? Gospel espiritual? Não existe isso. Como é que eu posso chamar o pastor Rony junto se ele não está na minha presença? Como é que eu posso chamar o pastor Arthur junto se ele não está na minha presença? Então, quando a Bíblia diz para que façamos admoestações, admoestação não é uma coisa negativa. Nós olhamos para essa palavra como algo negativo, de repreensão. Não! Admoestação é uma palavra para ânimo, motivação. Nos motivamos às boas obras e ao amor. E como é que se faz isso? Como esse estímulo se dá? Como é que se estimula isso? Admoestando-nos. Para Caléu. Chamando junto. Juntinho. Como é que eu consigo? Eu tenho que estar na presença de vocês. Vocês têm que estar na minha presença. Nós temos que estar presentes um no outro para chamarmos juntos. Então Deus está dizendo, não deixem de se reunir, não deixem. Estejam juntos, para estimularem-se as boas obras, para fazerem a demonstração, chamarem juntinho um ao outro, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe que dia é esse? O dia que a igreja será redimida para sempre com o Senhor Jesus. Será que está se aproximando esse dia? Vamos ver. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3. Será que esse dia está se aproximando? Será que nós estamos perto do fim mesmo? Versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está difícil de administrar o tempo, gente? Tá, não está? Como passa rápido o tempo, não passa? Não é essa a sensação que vocês têm? Está difícil de administrar a ida e a volta para o trabalho por causa da confusão que existe hoje no mundo? Está muito difícil. Não é só em São Paulo, não. No mundo inteiro. Você vai em cidades pequenas, da onde eu vim, a cidade de Atibaia, é um horror administrar o tempo na cidade de Atibaia. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus fez tudo direitinho, bacaninho e bonitinho, mas o homem complica tudo, e complica tudo mesmo. Como complicam esse trânsito de São Paulo para nós, não é verdade? Com corredores que criam, na verdade é para facilitar, mas não facilita nada, só complica porque não passa ônibus nos corredores. Mas a gente não pode usar. Bicicleta ainda é justo para fazer um exercício, mas também não tenho visto bicicletas nos corredores de ciclismo. Complicam o trânsito, mudam os trânsitos, mudam as ruas, mudam as direções, uma complicação. A gente até começa a acreditar, podendo complicar, para que facilitar? Não é verdade? Isso no trânsito, isso na nossa... Nós fazemos isso, complicamos a nossa própria vida, com uma série de escolhas que não deveríamos fazer e fazemos, tá? Difícil administrar os dias, os tempos. Essa é a ideia. Dificuldade de administração de tempo nós temos. E por que isso? Porque as pessoas não estão voltadas a colaborarem umas com as outras como a igreja faz. A nação brasileira ainda é muito solidária. Mas embora seja muito solidária, o tanto que ela é solidária ainda é muito pouco com relação ao que a Igreja de Cristo é. Muito, mas milhões de vezes menos. Pois os homens serão egoístas. A palavra egoísta é amante de si mesmo. A gente encontra isso? Claro que a gente encontra. Aliás, existe um segmento científico que defende que você precisa ter amor próprio. Levantar a sua autoestima. Já ouviu isso? Você crê nisso mesmo? Se eu não me amasse e você não se amasse, Deus não ia falar para eu amar o meu inimigo como a mim mesmo. Se eu não me amasse e você não se amasse, Deus não ia falar para eu amar a minha esposa como a mim mesmo, como diz em Efésios 5. Quando o camarada tem problema de autoestima, o problema dele não é autoestima, é outra coisa que está por trás, que precisa ser tratada. Porque o semblante caído, a falta de motivação na vida, a desistência pela vida, não é problema de autoestima, de amor próprio. Mas eles criaram isso. E ficam tratando disso, aí o camarada vai ficar dando tiro em todo mundo lá nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil também. O problema não é de autoestima, de amor próprio, é outros problemas que estão afetando o coração do indivíduo com tristeza, angústia, aflição, que precisa ser tratado. Mas a verdade é que os homens são tão egoístas, tão amantes de si mesmo hoje, que existe um segmento científico que defende que a gente tem que alimentar o amor próprio no coração do indivíduo, autoestima. Mentira, isso aí vai virar em egoísmo. Camarada que se acha dono de tudo e sai dando tiro em todo mundo. Avarentos. O mundo é avarento, gente? Temos dificuldades porque os homens querem, avarento aqui é amor ao dinheiro, a palavra na língua original, porque são amantes do dinheiro. Temos problema com isso hoje? Claro que nós temos. Temos uma brutal dificuldade para escolher candidato para a eleição nesse ano por causa do amor ao dinheiro dessa turma toda e não amor ao seu país, à pátria amada, idolatrada, salve, salve. Jactanciosos, arrogantes, as pessoas são assim hoje, cheias de si mesmas, arrogantes. Quantos de vocês sofrem amanhã de manhã ao chegarem no trabalho porque vão travar um dia de serviço, um dia profissional com gente jactanciosa e arrogante? Jactancioso é aquele camarada inflado por dentro, ele sabe tudo, ele é que comanda tudo, ele é que, e a arrogância é a jactância externada, o jeito que ele fala, como ele trata você, mostra essa jactância do coração dele. Tem gente assim, pouquinha gente assim no mundo hoje. Blasfemadores. Tem gente assim hoje? Blasfêmia é uma palavra que usa para Deus e para nós também. Blasfemador é gente que fala mal, fala palavrão, usa palavras chulas, de baixo nível. Temos isso hoje? Desobediente aos pais. É assim hoje os filhos, desobediente aos pais? Toda hora que a gente conversa sobre pais e filhos nessa igreja, eu ouço vocês que são pais mais ou menos na minha idade, dizendo assim, na minha época era diferente, pastor. Os nossos pais só olhavam para nós, a gente já amansava. Hoje, se você não usar disciplina e administração bíblica na vida, na educação dos filhos, você está na roça, meu irmão, minha irmã. Você, como pai e mãe, vai sofrer as mazelas da falta de disciplina e demonstração na vida dos filhos. Porque os nossos filhos são mais desobedientes hoje aos pais. São ou não são? Pais que concordam, digam amém para mim. Digam amém. Olha aí. A Bíblia falou que ia ser assim. Por que nós estamos assustados com a situação? É só ler a Bíblia, está aí, ó, os últimos tempos. Ingratos. Como a gente é ingrato hoje. Nós hoje temos pelo menos 50% a mais do que tivemos no passado como pessoas nesse país. E ainda continuamos reclamando. Ingratos. Irreverentes. Agora, isso aqui não é para estar na igreja. Se está em nós, precisamos tratar. Mas isso aqui é a imagem, o reflexo do homem dos nossos dias. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desses. Temos gente que tem forma de piedade e nega o poder de Deus hoje? Temos ou não? Aos montes. Vamos estudar sobre teologia brasileira aqui, para você ver isso. Forma de piedade, mas nega o poder da salvação. Forma de piedade, mas nega o poder da palavra. Forma de piedade, mas nega o poder do Deus Todo-Poderoso. Vocês verão isso na teologia brasileira hoje. Estamos nos últimos tempos. E a Bíblia diz, não deixemos de congregar. Antes façamos admoestações. Muito mais, enquanto vedes que o dia se aproxima. Vamos continuar firme. Doa quanto doer, seja difícil levantar de manhã, a gente vai continuar firme como igreja. Porque é assim que se honra a Deus. É assim que se glorifica esse Deus que morreu por mim e por você. E deu todo esse privilégio de estarmos agora no Santo dos Santos juntos aqui. Usufruindo com prazer, com alegria, como pessoas bem-vindas. A presença gloriosa numa prestação de culto ao Senhor, nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuarmos sendo uma igreja que glorifica o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos tornou igreja. E nós estamos desfrutando de todo amor, de toda graça, de toda bondade, de toda providência, de toda alegria. De todo o prazer que reside em ti como igreja a cada um de nós. Como foi bom, Senhor, ouvir os testemunhos do Lucas, da Débora, em ver que o Senhor tem usado a igreja na vida da igreja. Como foi bom para nós ver o amor que Lourdes Trevisan, Cida Medeiros, família, demonstram a ti, como as demais famílias desta igreja. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Faça sempre, Senhor, resplandecer o seu rosto sobre toda a Igreja Batista de Vila Mariana. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.